Audiobook Grátis apresenta 18.077 O Esqueleto, Capítulo 7, Dona Bias Carcereiro Victor Leal. Feitas as revelações e escorropichado primeiro picheu ali na bodega do Trancoso, D. Bias pôs-se a refletir sobre o caso. O Satanás tinha partido na direção da Rua do Conde. Lá chegando, ele deveria necessariamente intrometer-se naquele drama tenebroso, cujos pormenores ele, D. Bias, não conhecia, e cujo desenlace ficava para além, misterioso e vago como uma ameaça constante. E o Satanás, que não devia morrer, porque os homens daquela tempera nunca morrem a botes de espada, o Satanás viria tomar-lhe contas, pedir-lhe satisfações do auxílio que prestara ao príncipe para que este lhe roubasse sua amante. E D. Bias esbugalhou os olhos em derredor, assustado e trêmulo. Sentiu a espada do escultor prancheando-lhe o costado manejada pelo pulso valente de Palindrini. Supôs até o aço frio e cortante a entrar-lhe pelas carnes adentro. Teve medo, muito medo. E apalpou os ossos para saber se eles ainda estavam inteiros e bons, se não se tinham já esmigalhado com esta perspectiva infalível de uma vindita do Satanás. Também, quem lhe encomendara o sermão? Quem lhe mandara meter-se nessas coisas e intrigas amorosas do príncipe? Já quando promovera a entrevista com Zabanila, a esperança dos lucros fabulosos que fizera, empanara-se com a expectativa da rivalidade com o mestre Darmas. Este pespegara-lhe uns cachações. E bastava. Pela primeira vez não tinha apetite de repetir. E D. Bias reconheceu a necessidade de fugir, de esconder-se, fosse lá onde fosse. Saiu. Na rua teve uma ideia, ideia luminosa, dessas que só aparecem uma vez na vida de um homem. Malgrado a sua nenhuma vocação para semelhantes empresas, atravessou o campo da Alampadosa todo inteiro, enveredou pela Rua da Cadeia, e veio andando, pé aqui, pé ali, evitando as poças de água, aproveitando as pedras mais altas, às vezes esgueirando-se rente às paredes. Chegou ao convento do Carmo e bateu, de espaços em espaços, compassadamente, numa porta baixa e estreita que dava para o largo. Abriram-na. Ele entrou. Então? Novidades. Mas ela está dormindo. Bem. Eu durmo aqui para esperar. Mais que ninguém saiba de minha presença nestes lugares. E dormiu por sobre um caixote oblongo, desses que então serviam para guardar roupas de mulher. No dia seguinte, pelo meio-dia, mandaram-no chamar. Dona Bias foi introduzido num vasto aposento luxuoso, onde morava ostensivamente a amante ostensiva de D. Pedro. Aposento de amores, onde a fantasia da mulher pusera alguma coisa de asiático, ele era suntuoso de comodidades, cheio de coxins forrado a pano da Pérsia com taxas de ouro e prata. Ela, a quase rainha, esperava-o, molemente reclinada sobre o leito, com as grandes carnações leitosas e fortes de mulher sadia, apenas envoltas em uma vasta túnica de caxemira branca, bordada a ouro. Uma dama penteava-lhe com pente de ouro os longos cabelos castanhos e sedosos. E a Domitila sorria, triunfalmente bela. Dona Bias ajoelhou-se. Senhora, disse. Senhora, eu tenho vigiado. E já descobriste porventura alguma coisa, ó. Tu, meu belo fidalgo das Espanhas. Já, minha senhora. Pois conta-me lá a tua espionagem, fez a régia amante com um grande sossego de indiferenças. Ela estava agora tranquila de sua vida. Tinha conseguido do príncipe a promessa de um título, cuja coroa, reluzente de ouro e pedrarias, viesse-lhe adornar os altos penteados a Maria Antonieta, de que tanto gostava. E essa viagem a Santos, que acabava de se efetuar naquela madrugada, fora ela quem a exigira, desejosa de converter esta cidade no feudo de seus amores. Já não lhe vinham mais os ciúmes primitivos, que tanto acidentaram o primeiro período de suas ligações. Sentia-se feliz, forte e soberana, dominando o coração de D. Pedro e podendo permitir-lhe as pequenas escapadas das aventuras noturnas. E esquecia-se até de que encarregara D. Bias de vigiar os passos do seu régio amante. Dona Bias, porém, perorou longamente, espanholamente. Contou o caso da Rua do Conde, fazendo-o tenebroso, cavalgando a rédeas soltas no rocinante das suas fantasias, D. Quixote dos ideais, ele mesmo, magro e esgalgado, lutador impertérrito de longa durindana para a batalha solene dos moinhos de vento. fora o Satanás que fizera tudo. O Satanás, a negra alma vagabunda da perversão e maldade. Fora ele quem, sem mais barrigãs nem rameiras para oferecer ao seu régio discípulo de esgrima, quisera dar-lhe até a própria amante. Bem lhe conhecia os planos. Satanás queria dominar inteiramente o príncipe, dominá-lo pela amizade e dominá-lo pelo coração, para ficar o senhor absoluto dessa terra dos Brasis. Conspirava. Conspirava até contra ela, a bela Nina Formosa. É preciso matá-lo. Consiga ao menos que o deportem. Nada vos é impossível, a vós que fizestes deportar o conde d'Arcos. A Domitila fez-se apreensiva. Ela não gostava do Satanás. E vinham-lhe agora receios de ver a fortuna esboroar-se-lhe no momento mesmo que supunha alcançá-la. Em todo caso, disse como que meditando, em todo caso agora não pode ser, porque o príncipe e o Satanás partiram esta madrugada para Santos. Caramba! Resfolegou D. Bias com a notícia de estar longe o homem de quem tinha medo. Caramba! Porque se aqui estivesse, era eu quem o ia matar. Ela nem sorriu dessa fanfarronada. Mas gritou-lhe imperiosamente, quero essa mulher. Quero a amante de Satanás. Dou-te 1000 cruzados, se a trouxeres. E, de pé, ofegante, com um gesto de rainha, vá. Dona Bia saiu. Caminhou pelas ruas, altivo e malcriado, retinindo a durindana pelas pedras, cofiando o bigode provocadoramente. Estava longe o Satanás, e ele não tinha medo. Por isso andou e correu a cidade inteira. Soube logo notícias do drama da Rua do Conde. Vieram-lhe calafrios com a noção completa do perigo que correra. Mas dominava-lhe dentro da cabeça a ideia dos 1000 cruzados que lhe haviam sido prometidos, para o caso de descobrir a amante do escultor espadachim. E tratou de encontrá-la. Poucas esperanças tinha a este respeito. Não a conhecia. E as informações dos alguazis amigos, que andavam empenhados em desvendar o mistério da morte de Paulo de Andrade, falavam apenas em suspeitas de que naquela casa residisse uma moça, que devia ter fugido. Fugido com quem? Levá-la ia de Pedro para algum misterioso antro de amores? Ou Satanás tê-la ia posto a seguro, em algum esconderijo desses que só ele conhecia? Dona Bias estava na incerteza. Não sabia que partido tomar. E pensava até em aproveitar a filha do carpinteiro custódio, que lhe residia em casa, para fazê-la passar como amante do italiano. O ponto para ele era receber o dinheiro da Domitila e passar-se imediatamente para qualquer terra longínqua, onde não chegasse o braço vingativo do seu ex-companheiro das bodegas do Manzanares. Quando seguia, porém, já quase ao anoitecer, pela Rua da Vala, chamaram-no de dentro da prisão provisória que aí havia, e onde eram recolhidos os vagabundos notívagos. Era um alguazil, que ele pusera em meia confidência do negócio, e que lhe mostrou branca, seminua, com as roupas sangrentas. A filha de Palindrini, logo após a brusca partida do pai, precipitara-se sobre o cadáver de Paulo de Andrade. Abraçara-o, beijara-o sofregamente, loucamente, na febre amorosa dessa loucura, que para sempre lhe entenebrecera o cérebro, triturando-lhe o coração. Depois tivera medo, sentindo rijo e frio, sem aconchegos de abraços e quenturas de beijos, o pálido capitão formoso dos seus amores juvenis. Teve medo e fugiu. Perambulou pelas ruas, inconscientemente de si murmurando carícias e meiguices e gritando de repente um grito de horrores. Prenderam-na. Dona Bias adivinhou-a. Não podia ser outra. Aquele sangue, as palavras incertas que pronunciava, e que podiam todas articular-se ao drama indecifrável da Rua do Conde, revelavam-na, garantiam-lhe a autenticidade da descoberta. E o fidalgo espanhol, aproveitando o alguazil seu amigo, e mais ainda o segredo da noite, que tem sempre um manto escuro para esconder esses mistérios, levou-a para os fundos do convento do Carmo, onde já estavam dadas ordens de recebê-la. A Domitila nem quis ver a rival que o Satanás lhe pretendia impor. Mas não quis também contar logo o dinheiro que prometera, e ordenou que D. Bias ficasse de guarda prisioneira. E a porta pesada de um quarto térreo e sem janelas aferrolhou-se sobre Branca, a pobre criança louca, para quem a sorte se mostrava tão áspera, e que cantava entretanto um alegre bolero espanhol saltitante e amoroso como pedras sevilhanas.